DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha. Vamos aos destaques desta quarta-feira, 3 de janeiro. Oligopólio das telecomunicações em Angola com fim à vista. Analistas esperam quebra nos preços.
E esperamos também que essa concorrência faça com que haja diminuição nos preços que são praticados, porque os preços com as telecomunicações em Angola são muito caras.
ISIS procura ganhar terreno em África e três músicos brasileiros unem-se em projeto que envolve os 8 países de expressão portuguesa. Angola vai abrir portas a uma nova empresa no setor das telecomunicações. Em breve este país terá um quarto operador de rede fixa, rede móvel e de televisão por subscrição, mercado até agora dominado pela Unitel de Isabel dos Santos. Em entrevista à DW África, o economista e investigador da Universidade Católica de Angola, Francisco Miguel Paulo, admite que o fim do oligopólio das telecomunicações é um momento esperado por todos.
Nós, como economistas, estamos à espera há muito tempo. O setor das telecomunicações, em especial a telefonia móvel, deveria ter mais operadores. No momento só tínhamos poucos operadores, tínhamos a Unitel, a Movicel, que tinham quase o oligopólio, era um oligopólio. A entrada de uma outra operadora vai, de facto, aumentar a concorrência. Vai aumentar a concorrência e esperamos também que essa concorrência faça com que haja diminuição nos preços que são praticados, porque os preços com as telecomunicações em Angola são muito caras para a telefonia móvel e mesmo para a internet. Só para dar um exemplo, em média, eu, no meu caso pessoal, gasto quase $40 mês só para telefone móvel e internet no telefone. Isso é muito caro ainda, comparando com os países da região. Então, vai, sim, senhora, aumentar a concorrência e esperamos que isso, por sua vez, aumente a qualidade e diminua os preços.
E a redução desses preços deve ocorrer ainda este ano? O que você acha?
Em parte vai depender, de facto, porque sabe que o setor das telecomunicações é muito intensivo em capital, as antenas e outras infraestruturas. Eu acho que deve-se permitir a partilha dessas infraestruturas. As operadoras que já estão existentes até infraestruturas, essas infraestruturas podem ser utilizadas por uma outra operadora. Eu acho que a entidade reguladora deve permitir que haja partilha das infraestruturas. Isso fará com que a nova operadora não tenha tantos custos no que diz respeito à implementação de infraestrutura a nível nacional. Se houver partilha de recursos e partilha de infraestrutura, isso sim vai diminuir os preços. Agora, se não houver, se a própria operadora ter que construir a sua própria infraestrutura, é óbvio que terá muitos problemas em ter preços mais competitivos.
E em termos de qualidade no serviço, acha que este novo governo vai de facto atuar para garantir melhorias para o consumidor?
Deve fazer isso. Acho que a vontade, sente-se que é sinal da vontade política do novo governo em fazer isso, porque quando as telecomunicações não são de boa qualidade, atrasa o desenvolvimento econômico. A experiência empírica mostra que o nível, a intensificação e o nível das telecomunicações, a qualidade das telecomunicações num determinado país, contribuem para o crescimento econômico, porque vai fomentar as transações econômicas entre as pessoas. Então, é mesmo necessário e o governo está ciente disso, felizmente.
E mesmo no contexto de crise, Angola é um mercado atraente para as empresas estrangeiras?
É muito. É um mercado atraente. Não se esqueça que Angola importa quase 60% a 70% dos bens que consome. Não só os bens tangíveis, mas os serviços. O país, se olhar para a balança de pagamentos, o país gasta cerca de US$8 mil milhões para a importação de serviços. Então, as empresas estrangeiras que venham investir em Angola têm um mercado garantido, Somos 28 milhões de habitantes. E também, com a perspectiva de Angola aderir à zona de comércio livre da SADC, tem um mercado da SADC também ao redor, 280 milhões de habitantes. Então, há potencial. As economias vivem de crises, as crises são passageiras. Estamos na crise nesse momento, daqui a mais alguns anos a crise vai passar e vamos voltar ao período normal. Então, os investidores sabem disso. E nas crises nós também podemos aproveitar a oportunidade para fazer mais negócios.
Houve uma entrevista com Francisco Miguel Paulo, economista e investigador da Universidade Católica de Angola, conduzida por Tiago Melo. Queremos saber qual é a sua opinião. Acha que o preço das telecomunicações é caro no seu país? Esta é a pergunta que colocámos no Facebook. Madalena Sampaio está em estúdio com algumas das participações.
Bom dia, Cristina Augusto Fundei de Catandica, Moçambique, pensa que os preços devem ser baixos segundo as condições criadas e refere-se ao Angosat, o primeiro satélite angolano. Já não há necessidade de ter preços exorbitantes na telefonia móvel e outros serviços. No seu país, não têm como parar os preços porque dependem do satélite de outros países. E António Camalamba, de Angola, escreve no Facebook da DW: queremos muitos operadores de telecomunicações. Em nenhuma parte do mundo o saldo custa 10 dólares. Quero já abandonar esta Unitel que me deixou na pobreza. Parabéns e bem-vindos novos operadores. Em 2018 será bye-bye Unitel. E Sérgio Maualel diz que os altos preços das telecomunicações inibem a maior parte da população de aceder aos serviços de telefonia e internet. A baixa de preços é bem-vinda não só em Angola, mas também em Moçambique e outros países africanos. Nuno, são algumas das muitas mensagens que já nos chegaram.
Obrigado, Madalena. Vamos daqui a pouco ao Espaço do Ouvinte. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E agora vamos às notícias. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau vai candidatar-se à presidência do país em 2019. João José Uco Monteiro é atualmente comissário dos Recursos Humanos da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CDAO. Hugo Uco Monteiro anunciou a candidatura nas redes sociais. O aspirante a presidente da República promete apresentar, ainda em 2018, as linhas fortes da candidatura, que, segundo ele, visará essencialmente apaziguar os destinos políticos através de uma liderança desprendida, moderna e exemplar. O ministro da Administração Territorial da Guiné-Bissau, Solan Kilin, suspendeu as funções do presidente da Câmara Municipal de Bissau, Baltazar Cardoso, por alegadas suspeitas de corrupção. Segundo um despacho do governante, a decisão sustenta-se na alegada existência de práticas de corrupção, gestão danosa, peculato e nepotismo. O ministro afirma ter tomado aquela deliberação após diligências formais e tentativas em vão de obtenção de esclarecimentos junto do autarca. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola garante que a legislação para o repatriamento de capitais de angolanos no estrangeiro já está a ser preparada. Em causa está uma medida anunciada pelo presidente João Lourenço em dezembro. O governo vai conceder a todos os angolanos um período para repatriarem capitais cativos no estrangeiro. Quem não acatar as ordens presidenciais será alvo de um processo coercivo. As aulas arrancam no dia 2 de fevereiro em Moçambique e são esperados mais de 7 milhões de alunos nos ensinos primário e secundário. No novo ano letivo, o Ministério da Educação vai contar com um reforço de 5 mil professores. O ano escolar transato terminou a 28 de dezembro e não em novembro, como é habitual, devido ao recenseamento geral da população em agosto.
DW, a sua voz da Alemanha.
Com a derrota do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, os radicais procuram expandir a causa extremista ao longo do Sahel, especialmente em países como o Chad, Mali e Níger. No início de outubro, soldados dos Estados Unidos e do Níger entraram em confronto com militantes do Estado Islâmico na fronteira com o Mali. A batalha ceifou a vida de 4 soldados norte-americanos e de 5 nigerianos. Numa recente visita ao Níger, onde soldados franceses combatem movimentos jihadistas, o presidente francês Emmanuel Macron mostrou-se perentório na luta contra o terrorismo.
Nous ne devons pas laisser le Sahel aux organisations terroristes.
Não devemos deixar que o Sahel fique nas mãos das organizações terroristas que estamos a derrotar no Médio Oriente. As nossas forças, no âmbito da coligação internacional, estão prestes a vencer, espero que em poucos meses, a ameaça do Daesh na região síria e no Iraque. E eu não quero dar oportunidades às forças terroristas na região do Sahel e do Saara.
Aux forces terroristes jumelles dans le Sahel et le Sahara.
Também o alto comandante militar norte-americano Joseph Danforth, assim como a senadora republicana Lindsey Graham, já veicularam frases contundentes de alerta para a ameaça crescente em África. Se o primeiro avisa que o Estado Islâmico tem aspirações a estabelecer uma presença maior naquele continente e por isso é necessário reforçar a prevenção, a senadora acredita que a guerra está a mudar e que a África pode ser palco de mais disputas. Os Estados Unidos já estacionaram cerca de 1.300 tropas especiais no continente africano. Também França já colocou 4 mil soldados na região do Sahel. E Itália vai deslocar as tropas do Iraque para o Níger, acedendo a um pedido do presidente francês. A informação foi avançada na última semana pelo primeiro-ministro italiano Paolo Gentiloni.
E nós dobbiamo continuare a lavorare.
Vamos continuar a trabalhar concentrando a nossa atenção e energias no combate ao tráfico humano e terrorismo, ameaças que se têm consolidado na região do Sahel, em África, nos últimos anos. Por esta razão, parte das nossas forças envolvidas no Iraque serão deslocadas para o Níger nos próximos meses. Esta é a proposta que o governo fará ao Parlamento com o objetivo de consolidar o país e derrotar o tráfico de seres humanos e o terrorismo. É isto que os soldados italianos estão a fazer pelo mundo.
E dibattere il terrorismo. Questo fanno i militari italiani nel mondo.
Christoph Ayad, um analista especializado em questões do Médio Oriente e África, disse ao jornal francês Le Monde que o Mali é uma espécie de Afeganistão. Segundo ele, ambos os países passaram por um triunfo militar seguido de uma reconstrução fracassada e da disseminação da insurreição. Segundo um estudo do Instituto Americano da North South, alguns fatores podem fomentar movimentos jihadistas na região do Sahel, como a instabilidade política e económica, a falta de controlo, a pobreza e a inexistência de uma identidade regional. Um conjunto de razões que, para este Instituto Americano, cria uma fragilidade estrutural e uma oportunidade para terroristas.
DW. Cultura.
Três jovens músicos brasileiros uniram esforços para trabalhar a partir da literatura dos 8 países de expressão portuguesa. O resultado é o álbum Canções para Abreviar Distâncias. São 8 poemas de autores vivos, entre eles a angolana Ana Paula Tavares e o moçambicano Mia Couto. Os pormenores com Richard Fust.
E aquela velha história, né? Se uma estrelinha do mar for devolvida para o oceano, fez a diferença para ela. Então, se a gente pensar em muita quantidade, a gente acaba não fazendo nada mesmo.
E foi pensando aos poucos que a brasileira Isabela Bretz conseguiu reunir 8 escritores de 8 países e de uma só língua, o português. O CD Canções para Abreviar Distâncias, uma viagem pela língua portuguesa, embarca rumo a lugares inesperados que só a arte pode levar. Ao mesmo tempo, é preciso ter os pés no chão. Isabela se uniu a outros amigos para decolar o projeto. Entre eles, os músicos brasileiros Rodrigo Lana e Matheus Félix.
O meu objetivo central com esse projeto é realmente unir os povos da lusofonia, despertar esse interesse pelo que é produzido em outro país na sua própria língua. E as nossas diferenças que, no fim das contas, fortalecem essa relação.
Isabela percebeu que não estava sozinha, mas que, para colocar a ideia em prática, precisaria de muito trabalho. Formada em relações internacionais, ela conta que foi uma mistura de literatura, música e o amor pelo mundo. Vindo do estado de Minas Gerais, Isabela confessa que foi nada fácil reunir todo este trabalho, não só pelas distâncias.
A gente tem que ter um pouco de resiliência também, de persistir naquele propósito, de buscar alternativas e, principalmente, se aliar a pessoas que já estão fazendo isso há muito mais tempo que você.
Canções para Abreviar Distâncias foi lançado em 2017 e recebeu o apoio da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O trabalho já foi apresentado em Portugal, continente Açores, e levado a Cabo Verde. Novas apresentações estão planejadas para 2018, que podem incluir Angola e Moçambique. Isabela Bretz não esconde a vontade de se apresentar nestes países. Chegou até a se encontrar com o moçambicano Mia Couto.
E foi impressionante. Naquele momento a gente percebeu que essa distância gigante que a gente está mencionando aqui entre o Brasil e Moçambique, quando a gente senta lado a lado, ela não existe. Somos apenas duas pessoas, dois seres humanos com suas histórias, seus trabalhos. E eu acho que esse que é o objetivo final mesmo.
Os 8 poemas musicados são de Mia Couto, de Moçambique, de Conceição Lima, de São Tomé e Príncipe, da cabo-verdiana Vera Duarte Pina, da angolana Ana Paula Tavares e de Crisódio Araújo, do Timor-Leste. Canções para Abreviar Distâncias ainda conta com poemas da brasileira Adélia Prado e do português José Luiz Peixoto. Richard Furst, DW, Voz da Alemanha.
Voltamos às notícias. O presidente do Egito decidiu prolongar por mais 3 meses o estado de emergência no país. O status foi imposto pela primeira vez em abril do ano passado, depois dos atentados contra igrejas cristãs que fizeram 40 mortos. A agência de notícias oficial MENA informa que Abdel Fattah al-Sisi emitiu um decreto presidencial que, para entrar em vigor, precisa ainda da aprovação do Parlamento. O conflito armado no Iêmen causou mais de 10 mil mortos em áreas controladas pelos rebeldes desde o início da intervenção da coligação liderada pela Arábia Saudita em março de 2015. Segundo dados do governo rebelde Houthi, as vítimas mortais incluem mais de 2 mil crianças e quase 600 mulheres. No total, há ainda registro de 21 mil feridos, dos quais 3 mil são menores. A Guiné Equatorial é um dos 6 países que se tornaram formalmente membros não permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Costa do Marfim, o Kuwait, a Holanda, o Peru e a Polónia rematam um novo grupo de 6 Estados-membros sem direito de veto. A nova equipa entrou em funções no primeiro dia útil deste ano. O presidente dos Estados Unidos lembrou ao homólogo da Coreia do Norte que também tem um botão nuclear, só que maior e mais poderoso do que o de Pyongyang. Trump respondeu assim no Twitter ao discurso de Ano Novo proferido pelo número 1 da Coreia do Norte. Na mensagem, Kim Jong-un garantiu aos norte-coreanos que a capacidade atómica do país é um elemento dissuasor de qualquer intenção de ataque dos Estados Unidos. A polícia do Peru anunciou que o número de mortos provocados pela queda de um autocarro numa ravina no norte do país aumentou para 48. O acidente aconteceu a cerca de 45 quilómetros da capital, Lima. As notícias ficam por aqui. Vamos já a seguir ao Espaço do Ouvinte.
DW Espaço do Ouvinte.
Recorda a pergunta de hoje. Considera que o preço das telecomunicações deveria baixar no seu país? Madalena Sampaio está em estúdio com algumas das mensagens.
Pois é, Josemar Gaeta de Angola espera mudanças e que se acabe com a situação em que poucas ou uma empresa detém o controle da maior parcela do mercado, o oligopólio. Anderson Cláudio Olombo está à espera que seja escolhida uma nova empresa no setor de telecomunicações em Angola e com muita expectativa. Também nos escreveu Jordão Azagaia e diz que lançou-se um concurso público até fevereiro. Quem acha que quer investir nas TICs que venha e não somente uma empresa? Da Guiné-Bissau escreveu-nos também a do Laikandé e diz, claro que sim, o preço das telecomunicações deve ser mais barato para o bem de todos, mas os governantes guineenses nunca vão priorizar porque a maioria deles sabe muito bem qual é a empresa que tinha condições para tal concorrência no país. Mas não foi o caso. Atualmente há 2 empresas em funções, MTN e Orange, mas na verdade os 2 não estão em condições. Lafo Baldé concorda, na Guiné-Bissau seria muito interessante mudar de operadoras móveis porque as 2 empresas que operam no país, MTN e Orange, não oferecem as melhores condições de telecomunicações, sobretudo no que diz respeito à internet. É muito mau o serviço, às vezes o processamento é muito lento, leva horas e horas para processar os dados. É a opinião do nosso ouvinte guineense. E a Aisha Lubadica acha que deviam abrir o mercado, mas não só a uma empresa, há várias. O mercado devia ser disponível para toda e qualquer empresa competente. E Maria Idalina Patia, de Moçambique, escreve: graças a Deus, até no aeroporto é difícil falar. Oxalá que aconteça. Nuno, são algumas das mensagens que nos chegaram esta manhã e também ontem dos nossos ouvintes.
Obrigado, Madalena Sampaio. Agradeço também a quem nos segue e escreve a partir do Facebook, via e-mail ou através de SMS. Já sabe, pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenha um bom dia.